Desculpa, essa aqui não é a grega?
Claro que é a grega.
O pai dela tá oferecendo uma grana preta pra quem encontrar a menina.
Grana preta?
Começa! Aonde vocês vão?
Pescar!
Ai, meu saquinho. É impossível ter mentalidade de adulto e corpo de pirralho.
Meu Deus do céu, sinto que vamos ter problemas. Ô, Ju, você tá escutando o que o Bacaninha tá falando aqui?
Onde é que foi parar? Eu já virei essa mansão de cabeça pra baixo. Onde é que foi parar a agenda da mansão, hein?
Acho que eu vou ter que contar de qualquer jeito, né?
Contar o quê? O que aconteceu?
Eu dei uma mancada.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na portaria do estúdio, implorando por atenção, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Eu troco umas ideias aqui que vai estremecer os fundidos do Severiano Ribeiro.
Que cena bizarra.
Não tá morto não, cara.
É, o Severiano Ribeiro é uma parada nacional ou é só carioca?
Pô, tá aí, boa pergunta.
Boa pergunta.
Acho que não sei.
É nacional, tem em várias cidades.
Ah, que bom.
Então mantém a piada. Eu, Vécio, parente.
Ah, desculpa, é que eu ando meio desligado.
Tá, merda.
Foi boa, foi boa.
Porra, foi, eu não sei, temático, cara. O cara desligado assim, aí ele sabe que ele vira o podcast e faz top, top.
Tibério Velasquez.
Eu ia falar sobre um HQ Primeira Ordem, mas no Brasil não sei se funciona não, cara.
Olha aí, vai ter bloco de HQ nesse também.
Ah,
vai
ter. Meu Deus do céu.
Vai ter vários, caramba, blocos de HQ.
E recebendo aqui nossos recentes anfitriões lá do GugaCast, Guga Mafra.
E aí, beleza? Eu vou mostrar aqui que eu sou o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar de melhor roteiro.
Olha aí. Só. É. Jogou o nível lá pra cima, hein? Quero ver corresponder.
É. Uhum. Não, você vai ser o primeiro a ser indicado pra um prêmio de melhor roteiro e depois o primeiro a ganhar também.
Sim.
E Rafael Mafra.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que a gente tem que usar o cinema pra tratar os nossos traumas.
Que abertura interessante, hein, Rafael?
Então tá bom.
Legal.
Eu acho que eu não ia ter filme suficiente pra isso, cara.
Rafael tá bem na vibe do podcast mesmo, tá jogando junto.
Hoje a gente vai fazer mais um episódio da série Filmes que Deveriam Existir. Esse é aquele nosso exercício criativo, onde a gente pensa em filmes que nunca foram feitos, mas deveriam, damos uma breve sinopse e ainda escalamos o elenco. E a edição de hoje é especial, envolvendo somente elementos brasileiros. Vamos a eles então, depois dos recados. Não sai daí. Entrar no tema, um aviso rápido. Esse episódio conta com o patrocínio do projeto da HQ Corruption, o Senhor do Abismo Cósmico.
Cara, isso é bem legal. Corruption é um projeto do Tom Gomes, que no passado ele até fez um projeto chamado Isolda, que também foi uma HQ. E esse ano é um pouco diferente. A Isolda era uma coisa meio viking e tal, meio Red Sonja. E esse Corruption é uma parada mais real. Real, modo de dizer, né?
Contemporânea.
É atual. Né? É. Ela se passa num Brasil meio cyberpunk, em que as forças do mal dominaram, sem nenhuma referência. E só que começa...
Então, é quase uma premonição, então.
Não, quando o Tibério fala as forças do mal, aqui as forças do mal é literalmente, né? Tem um demônio que controla, um demônio do inferno mesmo que controla.
Isso aí é o que tá por trás, porque começam a morrer políticos e a galera não sabe o que tá acontecendo e aí começam a investigar e vem que esses políticos estavam todos unidos, cara, por um pacto com um demônio, algo parecido que, assim, não dá pra gente falar antes, vamos ter que ler pra saber o que acontece. E eu tenho aí uma pessoa, um animal, um monstro, atacando e matando esses políticos.
É uma espécie de motoqueiro fantasma com um justiceiro, boa, com um cenário político brasileiro de uma maneira.
Pô, e as páginas que ele mandou pra gente já mostram um quadrinho no estilo graphic novel, cara. Eu fiquei impressionado, muito legal.
Gostei também, cara. Assim, eu vi que é um material um pouco adulto, assim, não é uma coisa pra criança, porque tem nudez, tem sangue e tal, né? Não é, a gente não pode indicar pra crianças, mas é um público, acho que pro nosso público é o ideal, tá bem legal, cara.
E é um trabalho trabalho com vários profissionais aí da área, uma galera renomada e tal, deu pra gente ver já no release. E se você ficou curioso ou interessado, você pode entrar no link deles lá no Catarse. O link tá aqui no nosso post e é catarse.me/corruption, né? Corruption em inglês.
Exato. Lembrando que até o dia 13 de novembro, então não pode demorar muito.
Isso aí. Aí você dá uma olhada lá, cara, se você achar bacana, se você achar que vale o seu apoio, dá lá a sua ajudinha aí, que eu tenho certeza que você vai estar colaborando com o mercado nacional dos quadrinhos.
Ah, legal. Isso aí.
E só lembrando que sempre tem aqueles apoios que você leva uns prints, umas recompensas extras, e aí tem arte do Felipe Watanabe, do Márcio Abreu, do Ronilson Freire, do Adriano Batista. Tem uma galera também que faz quadrinhos. Boa, aí internacional, e tem uma tal com umas artes bem legais, assim, uns prints, capa e etc. E fora ter aquele nomezinho lá na última página, que é sempre legal.
E isso é mais uma vitória do bloco dos quadrinhos dos podcastinadores.
Pra tu ver como é que o negócio tá andando bem.
Agora todo mundo procura pra isso, né? Pra divulgar quadrinho. Bom.
Um dia.
Mas é engraçado você falar isso, porque o Corruption, o Senhor do Abismo Cósmico, é o tipo de título que poderia ser um desses filmes que o Elvis se amarra, né?
Cara, tem muito a cara dos filmes que ele assiste, cara.
Podia ser assim, por Troma, né? Em vez de ser por Tom Gomes.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos os padrinhos que suportam esse projeto, especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner e Daniel Neto.
Lembrando que a gente suportam é apoiam, tá? Não é que, tipo, eles... Ah, tá, a gente suporta, vai.
A gente aguenta.
A gente aguenta.
Tolera.
Queria agradecer aos padrinhos que toleram esse projeto.
Também temos os padrinhos Super Saiyajins, que são o Ricardo Caldas, Lucas Lima, Jota Santos e o Wagner Bastos.
E um agradecimento especialíssimo aos nossos mestres dos magos, a última categoria do padrinho, que são Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto e Bruno Mancini. Muitíssimo obrigado. Cara, Bruno Mancini, fica aqui um recado pra você. Eu estudei com uma menina chamada Luna Mancini. Será que é parente sua?
Olha só, é um nome diferente. É um sobrenome incomum.
Só o lateral do Milan, que tinha esse nome também.
Tem um restaurante em São Paulo também que chama Família Mancini. Não sei se pode ser que seja um sobrenome comum aí na Itália.
E eu tinha um cachorro também que não era muito bravo, ele era meio Mancini, assim.
E o cara das trilhas também é o Henry Mancini, né? O que criou o Pantera Cor-de-Rosa, não?
É, ele é. Mas a gente fugiu já pra caralho.
Totalmente.
Então a chance do Bruno ser amigo da Luna Mancini, ou conhecido ou parente, tá ficando cada vez menor.
É mas passa a ser parente do cara que fez as trilhas sonoras.
Com certeza, sem dúvida. O cara mora ali do lado, né? Então é isso, pessoal. Se você estudou com o Caruso... Não. Se você quer ajudar a gente, vai lá em padrim.com.br/podcastinadores, escolhe qualquer valor, cara, a partir de R$1. Qualquer contribuição é importante pra gente manter esse projeto de pé. Manda e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, dá um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E se você não puder apoiar a gente, eu espero que a culpa corroa a sua alma e você divulgue os nossos episódios para vários amigos, para compensar o fato de que você está recebendo esse conteúdo todo de graça na sua casa.
Você pode falar, Caruso, igual o pessoal de teatro que fala: e se você não gostou, indique para seus inimigos.
Quem gostou, indique aos amigos, e quem não gostou, indique para os seus inimigos.
Então é isso, vamos seguir agora com o nosso especial sobre filmes que deveriam existir, versão nacional.
Herbert Richard.
aqui com a gente há algum tempo sabe que de vez em quando a gente exercita a nossa criatividade pensando em filmes ou séries novas. O primeiro foi o Filmes Que Deveriam Existir, lá em novembro de 2015. Aí depois teve o Filmes Que Deveriam Virar Séries, parte 1, em abril de 2016. Filmes Que Deveriam Virar Séries, parte 2, em junho de 2016. E no ano passado tivemos o segundo Filmes Que Deveriam Existir, em julho de 2017. Os links para todos esses episódios estão aqui no post, caso você queira conferir. Mas agora, para esse terceiro Filmes Que Deveriam Existir, a gente vai fazer uma versão 100% nacional e com escalação nacional também. Tô até pensando em colocar na arte desse episódio o logo da Ancine, da Petrobras, do Banco do Brasil. Sempre. E pra acabar de vez com essa coisa de achar que filme nacional é chato, seguem aqui várias ideias pra você, roteirista, diretor, produtor ou aquele cara que só quer ganhar uma graninha na Lei Rouanet.
Eu posso defender a Lei Rouanet aqui ou deixa pra
lá? Tem uma porrada de mitos em torno da Lei Rouanet, a galera acha que a Lei Rouanet é,
pois é,
um salário que os atores recebem.
É um mensalão.
Sem entrar em polêmicas, só questionem quando vocês lerem por aí sobre a Lei Rouanet, porque não é isso tu que dizem, não. A Lei Rouanet não é um troço do mal. A Lei Rouanet é uma lei que tem suas falhas, como todas as leis no Brasil, mas é uma lei que tem coisas boas e que pode ser bem usada.
Como tudo, né?
Tá, mas
como
tudo bem. Em outra ocasião a gente fala disso.
Tá aí. Muito bem, Elvis. Falou bonito.
Gostei.
Eu queria acrescentar aqui também a abertura aí desse episódio que o GG fez, que além de filmes nacionais e tal, a gente tá aqui imbuídos do intuito de fazer blockbuster nacional, né? Tipo, fazer um filme assim, tipo, pra concorrer com Transformers, entendeu? Pra derrubar Velozes e Furiosos no cinema. Não, em termos de bilheteria, porra, não. Bilheteria. Cinema nacional brigar com Transformers? Não. Mas os nossos vão ser diferentes.
É isso aí. Então vamos lá, Caruso. Que filme deveria ser feito aqui no Brasil, na sua opinião?
Tá aí, vai começar comigo, é beleza. Então, cara, primeiro blockbuster nacional, que vai levar, vai tirar o brasileiro médio de suas casas, vai todo mundo em peregrinação pro cinema pra assistir esse filme, que é Armação Ilimitada de Volta aos Negócios. O que acontece? Numa vibe meio Cobra Kai, sacou? A gente falou recentemente nos nossos episódios passados aí. A gente passa, o quê? 30 anos depois da série original, Armação Ilimitada, com os atores originais, com o André de Biasi e o Cadu Moliterno. Eles vão reabrir lá a agência Armação Ilimitada. Só que eles estão, assim, muito defasados, sabe? Tipo, com coisa de divulgação, com como eles vão querer distribuir filipeta, sabe? Fazer umas coisas assim, tipo, que não funcionam mais. E aí vem um moleque que, numa trama meio Mamma Mia, diz que é filho de um dos dois. Não se sabe de quem. Esse moleque vai ajudar os dois a se atualizarem, a mostrar como é que, sei lá, como é que faz uma conta no Instagram, como é que faz uma página no Facebook e tal, fazer uma divulgação virtual. E aí a armação vai voltar a funcionar. E aí eles vão trazer de volta a Zelda Scott e a Ronaldo Cristina. Vão juntar, né, tipo, a galera toda de novo. A Zelda Scott tem que voltar lá falar com o chefe dela, como o Milani já não tá mais entre nós. A gente podia chamar o camarada que tá fazendo o seu Saraiva agora na atual escolinha,
né?
Pra fazer, tipo, o filho do Milani, que quando ela vai falar com ele, que ela fala, tipo, porra, mas é engraçado, você tá lembrando muito seu pai. Aí ele volta a fazer toda aquela dinâmica de assumir o pé da letra dos elementos, né? Que rolava essa brincadeira lá com o Milani, tá? A gente volta a fazer essa construção. Enfim, e aí a gente segue com a trama em paralelo do quem é o pai do menino.
Mas tem alguma coisa a ver com bacana ou não?
Calma, vamos chegar lá.
Era o que eu ia perguntar.
Essa trama do quem é o pai do menino é, tipo, trama B, trama C, tá ali em paralelo, né? O que vai carregar o filme mesmo são os casos que eles vão resolver ao longo do filme. Tipo, talvez um caso grandão, ou então dois ou três casos, sempre com participações especiais bem bombadas, assim, tipo, com nomes famosões que vão estar quentes no momento, né? Tipo, pra trazer o público novo, né?
Ou com youtubers.
Ou com youtubers, boa, excelente.
Agora, se você tá dizendo que eles vão ter a idade hoje em dia, isso tá mais pra carga pesada, então, né? Você é aqueles dois coroas ali. No caminhão.
Que podia ser uma participação, inclusive, hein?
Calma, mas também não vamos queimar a minha segunda ideia.
Mas, cara, quero usar. Eu já tenho um problema com o nome, que hoje em dia armação ilimitada tem que achar que é alguma coisa do governo, que já achar que tinha presidência, não.
Ah, ainda mais tem o Lula, né?
Armação ilimitada.
E o Juba.
Jubilula, nego, achar que fudeu.
Já começa com o personagem preso, né?
É isso aí. Armação ilimitada com as letras todas coloridas, com aquela cafonice dos anos 80. Imagina se isso não é uma marca forte, imagina se isso não traz a galera que agora tem dinheiro pra gastar no cinema. Tibério tá completamente equivocado.
O que eu quero saber é se vai rolar a música Surf é o que eu sei.
Caramba, essa a versão do Beat Boy que eles fizeram.
Muito bem lembrado. Eles cantando como se fosse uma dupla sertaneja.
Isso.
Pode rolar, inclusive, tipo, eles vão estar vendo. Essa vai ser uma das sugestões do comercial que eles querem fazer. Eles vão ver, tipo, o vídeo original e falar, tipo, nah, isso não. E aí eles fazem outra coisa. Mas pra concluir a trama do quem é o pai, né? Se é o Juba ou se é o Lula, a gente revela que no final o pai do moleque, na verdade, era o Bacana, que chega, tipo, de homem de negócio, sacou? Tipo, vida séria e tal, terno e gravata. Chega a dar uns porros no moleque e tal, falando, tipo, pô, falei pra você não pegar mais essas peças, não sei o que, e aí a gente...
Ah, ele sempre soube que o pai era bacana.
Sim.
Ele tava sacaneando.
Tava de bacanice. E aí fica esse gancho aí, essa possibilidade pra uma continuação mediante ao tremendo sucesso que a gente vai fazer. O problema é se demorar muito pra sair o filme e tal, e a gente tiver uma continuação, a gente vai ter que, sei lá, fazer ou um André de Biase ou um Cadu Moliterno de CGI, vai dar um trabalho danado, né?
E todo mundo termina cantando num barco? Mamma Mia? ou Sufiel que eu sei?
Sufiel que eu sei, com certeza.
Merecido, vai pros créditos essa, todo mundo no barco cantando Sufiel que eu sei.
Olha, eu sei que o Caruso conseguiu craquear, então, o nosso sistema e fugiu da responsabilidade de associar um elenco novo à história, já que ele vai usar os mesmos nomes antigos, né? Então você vai escapar dessa.
É, ele trouxe uma pessoa nova, que é o cara que vai fazer o chefe.
Ah, sim, tem a Arinha.
Obrigado, Guga.
Mas a gente pode perguntar ao diretor, quem vai dirigir essa maravilha?
Ih, rapaz, aí já é muito...
Aí você me compromete, né, cara? Porque aí...
Quem vai pegar essa merda? É o Guel Arraes novo?
Acho que vai ser o Guel Arraes ou o camarada que trabalhou com ele, que dirigia também o Cacete Planeta, que é o Márcio Trigo.
Mas olha só, não vamos subir o nível tão alto não, porque eu tô ferrado pra dar nome de diretor aqui. Vou manter só o elenco, que é mais fácil.
Ou então a gente pode combinar que o diretor de todos os filmes que a gente falar aqui é o Fernando Meirelles.
Ô Caruso, mas essas historinhas que vão ter ele resolvendo as paradas, você tem alguma ideia de que seria, assim?
Cara, ia depender muito do que tivesse acontecendo no meio do momento, entendeu? Então, por exemplo, pra dizer coisas, sei lá, mais ou menos de agora, podia ser alguma coisa tipo com a Anitta perdeu o biquíni de fita isolante dela. Mas assim, tem que ser coisas tipo que estão...
É um negócio que se resolve comprando um rolo de fita isolante.
Essa ia ser fácil.
Não, porque esse é o especial do clipe, cara, que isso, vale milhões. Pô, tava colado na Anitta, entendeu?
E quando ela tirou, ainda veio com os cabelinhos ainda que ela teve pilou junto com...
Eita.
Aí tem um cara tentando vender no eBay por milhões e tal. Não, tinha que ser coisas tipo que estivessem comentando aí mais ou menos no momento, entendeu? Então esse pedaço tem que ser uma lacuna pra ser preenchida mais perto, assim.
Eu quero contribuir com uma ideia.
Por favor, Guga.
Eu acho que a gente podia colocar um dos mistérios deles que eles vão resolver, já que a gente vai chamar youtubers, roubaram um canal de YouTube de alguém.
Pô, olha, aceitei só sua ideia.
Hackearam?
Hackearam o canal. E aí primeiro eles têm que aprender o que é YouTube e depois...
Boa.
Cara, eu vou te falar que eu vi a Armação Ilimitada direto, mas eu não lembro de nada desta. Acho que a memória RAM disso aí apagou na minha cabeça, não lembro do que acontecia nos episódios. Vocês estão...
É porque você já era muito velho, cara, você não se importava com isso. Não, mas sério, cara, eu tô falando sério. Eu acho que você não se importava mais. Já tava naquele momento de rock nacional e tudo mais, né?
Sim.
Que era 88, né?
88, eu era adolescente. Eu via isso tudo.
Mas nem essa questão, cara. Era só isso que tinha passando, cara. Você tinha 5 canais, cara. Você não podia assistir outra coisa.
Sim. Eu via tudo, só que eu não lembro. Não guardou, não ficou registrado.
Era isso ou o Flávio Cavalcante.
Vocês lembram que tinha um game show com o Juba e o Lula?
Lembro, cara, de tarde.
Nossa,
né?
Olha, eu não lembrava disso, não.
Ah, é, cara.
Era tipo uma Olimpíada do Faustão ao vivo, né?
É, tipo um passo repassa do Jubilula.
Na praia.
É, na praia, exato. É tipo o caldeirão do Hulk de verão.
É, e era ao vivo, né?
É, era ao vivo.
Aí eu já não sei.
Tinha umas pomponzetes aí no canto fazendo cheerleading e a líder delas era a Danielle Winnitz.
Nossa. É?
Caraca. É. Isso foi surpreendente. Pô,
realmente é sucesso esse programa. Eu escrevi um episódio de Vai Que Cola que eu coloquei uma participação do André de Biasi e do Cadu Moliterno, fazendo tipo, sei lá, o Luba e o Juba, sabe? Tipo, o Luba e o Ju, enfim, uma coisa assim. Que é pra eles encontrarem com a Catarina Midala, né? Que fazia também o programa e tal. E, cara, foi uma experiência muito, muito divertida, cara. Os caras muito empolgados, assim, ainda fazendo a parada. Fizeram um mise-en-scène de chegar como se estivessem chegando de Asa Delta, de paraquedas, assim. Maneiro, bem maneiro. E eles me contaram que tem um lance aí com os direitos da parada. Por isso que não tem DVD, não tem nada, não tem remake, porque os direitos são meio divididos, entendeu? Então aí um cara quer fazer, aí o outro não quer, aí enfim, não é uma parada que vai acontecer tão cedo.
É, que pena.
Infelizmente.
Porra, cara, você tem uma ideia que não vai acontecer, cara. Porra. Chega lá com grana, tá bom, e compra essa porra toda.
Exatamente. Tá bom, Alpha, primeira ordem. Vamos ver, então, seu filme de super-herói sair aí.
Senhoras e senhores, vamos para o maior plot twist da história do Podcrastinadores, algo nunca antes imaginado aqui neste podcast, que é eu vou puxar o bloco de quadrinhos.
Não. Olha só, hein?
Não. Yes.
Não, bicho.
Não é possível.
Tô sozinho agora. Só.
Mas o que, que você entende por bloco de quadrinhos? As pinturas rupestres da caverna? Como é que é isso?
Bom, como vocês devem se lembrar, no primeiro Filmes Que Devem Existir, o Caruso veio com a ideia do filme sobre os piratas do Tietê. E que, no nosso universo, assim, existe o MCU, que é o Marvel Cinematic Universe, e existe o PCU, que é o Podcasters Cinematic Universe. No nosso universo cinematográfico, este filme fez muito sucesso, o filme do Piratas do Tietê fez muito sucesso, e agora chegou a hora de fazer uma outra adaptação de quadrinho nacional. Então, pra isso, vamos pegar o Chiclete com Banana, a obra do Angeli.
Aí. Olha aí.
Ah, eu achei que você ia falar daquela banda.
Porra, ia ser muito melhor.
É, em primeiro lugar, não tem nada contra a banda, com a banda Chiclete com Banana, não tem nada contra. Eu gosto de música baiana, inclusive, eu gosto de Raul Seixas, gosto de Camisa de Vênus. Não sei se existe algum outro artista baiano relevante, mas esses são os que prestam.
Eita.
Mas, então.
Nossa senhora.
Vamos arrumar a briga logo de cara.
Tomara que a gente não tenha tantos ouvintes na Bahia, assim, né? Pra gente...
Pô, peraí, eu tô falando
porque
bem.
Porque senão, rapaz, daqui a 1 ano e 3 meses vem uma resposta.
Eu tentei pesquisar de onde vem a expressão chiclete com banana, porque eu tinha ouvido um papo há um tempo atrás que seria a Carmen Miranda teria falado isso numa música, que seria pra falar da junção do Brasil e Estados Unidos. Só que quando você vai pesquisar chiclete com banana no Google, é impossível porque a banda baiana tomou conta do Google inteiro, então você não consegue chiclete com banana e não aparecer a porcaria da banda baiana, é insuportável. Desculpa. Calma. Baixou um Miranda aqui.
Mas, hein, não é essa frase? Chiclete, eu misturo com banana... E o meu samba vai ficar assim...
Talvez.
Eita, você tá lembrando? Você sabe de cabeça? Você tá pesquisando?
Sim, essa música é famosona. Lenine regravou.
Beleza, então deve ser, cara.
Então é isso aí. Mas então, pelo que eu pesquisei, a revista Chiclete com Banana começou em 83 e a banda baiana começou a fazer sucesso em 86. Ou seja, a revista veio primeiro. Então, chupa baiano.
Sim.
Mas então, voltando ao Chiclete com Banana, a revista, não sei se vocês conhecem, não sei se os ouvintes conhecem, eram tirinhas de jornal. Então é uma revista que é difícil de você fazer uma história, um longa-metragem, porque o Piratas do Tietê tinha histórias maiores, e só que eu procurei, inclusive, eu tenho aqui várias revistas que eu guardo com carinho, porque eu gostava muito dessas revistas. Eu tenho uma aqui que seria uma graphic novel, que é A Morte da Porra Louca, da Rebordosa, só que você abre A Morte da Porra Louca, são só tirinhas também, então não adianta. Ela na banheira falando as coisas dela e entram outros personagens e tal.
Mas olha só, o Piratas do Tietê ficava dentro do Chiclete com Banana, não era?
Não. Na verdade, todo mundo surgiu na revista Circo, que era uma revista que juntava todo mundo. O Piratas do Tietê é do Laerte, e ele fez uma revista depois, Pirata do Tietê, e...
Não, era circo. Chiclete com Banana era só Angeli, não era?
Só Angeli, pois é, até onde eu saiba é só Angeli, acho que eu procurei aqui, só Angeli.
Aí circo tinha Glauco, Laerte...
Isso, tinha Angeli. Todo mundo, Luiz G, tinha a galera toda no circo.
É.
E então a gente teria o seguinte, teria a Rebordosa na banheira, e a Rebordosa começa a contar as histórias, começa a lembrar dos casos, e aí entram os personagens todos, e os personagens todos que a gente conhece, quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada, porque são personagens bem divertidos.
Então, o fio da meada é a Rebordosa, tipo, é o...
A Rebordosa de ressaca na banheira, conduz. Como... Ela que conduz.
Sensacional. Aí tem espaço pra entrar os escrotinhos, a Maratara, Bob Cuspe, isso. Toda essa galera.
Todos esses daí.
Elvis, conta então qual é a sinopse desse filme.
Pois é, não tem muito sinopse. A sinopse é a Rebordosa na banheira lembrando dos casos.
Ai, meu Deus, sério? Você tava indo tão bem até agora?
Mas eu tenho elenco, eu tenho elenco.
Pode ser ela contando a história, sempre assim, tá lá na banheira. Aí ela começa a falar a história, pum, aí vai pra algum lugar.
Isso.
Que aí vai entrar alguns personagens lá do...
Chiclete com Banana. Ah, a sinopse é essa. Rebordosa de ressaca em sua banheira, vai relembrando passagens da sua vida e reencontra vários personagens criados pelo Angeli da célebre fase do Chiclete com Banana.
Isso, isso aí.
Isso, todo mundo entendeu, menos o GG.
É um filme bem nacional, né? Você pega um personagem... Cara, faz um filme qualquer aí com essa pessoa, porque todo mundo gosta do personagem.
Se você tem várias revistas e você tem várias situações onde isso já passou, você pode reler tudo e você... Inclusive, a minha ideia é chamar o Angeli pra participar desse roteiro.
Pô, ele podia fazer um câmbio com o Angeli, ia ser maneiríssimo.
Ou seja, em vez de você pensar no roteiro, você delegou pro Angeli. Então, tô só te sacando, Elvis.
Mas vai ser live action ou vai ser animação?
Live action. Inclusive, porque tinha uma época que o Angeli, ele fez um personagem que era o Angeli em crise. Então, o Angeli em crise pode aparecer no filme, interpretado pelo próprio Angeli.
E foi ele que matou a Rebordosa. Ele
foi ele que matou a Rebordosa.
É, inclusive, fizeram uma animação da Rebordosa em massinha, eu acho, com a...
Ah, foi?
O voice-over da Rita Lee,
Caralho, isso é maneiro. Não vi.
A Rebordosa era meio inspirada na Rita Lee.
E fizeram um filme do Woodstock também, só que é desenho animado.
É. Isso é uma ideia muito bacana que deixa um espaço bem legal pro camarada no roteiro costurar essas histórias de um jeito que você faz uma relação do Bob Cuspe com os escrotinhos, tipo, sei lá, alguma coisa que o Bob Cuspe fez cria os escrotinhos, e os escrotinhos encontram com a Maratara, tipo, esses easter eggs ficarem ali, né, no, entre... Que as histórias vão ser meio disquete, né, pelo que você tá falando, assim, né, meio,
sim,
meio
sim,
pedaço,
sim.
Assim. E que isso. Tem um espaço pra essas tramas entrelaçarem. E aí o espectador vendo isso de fora fala, caraca, é tudo um universo muito bem entrameado.
Isso aí.
Bacana.
Como é que é fazer ela com aquele peito dela boiando na banheira?
Espuma, cara.
É, isso.
Espuma, é?
Banheira de espuma.
Ah,
então a gente não precisa nem de uma atriz, só da cabeça.
Caralho, mas normalmente a cabeça vem junto com a atriz, você não consegue separar.
Uma cabeça sozinha, eu não sei se é legal.
É difícil separar essas duas coisas.
O Guga quer baixar os custos, né? Trazer só uma parte da atriz.
É. Ah, não, tá muito cara.
Não, e convencer ela de que é um papel cabeça.
É, você pode forçar um iPad, entendeu? E ela faz por Skype.
Ai, meu Deus. É. Então vamos lá, Elvis. Elenco, conta aí.
No elenco eu tentei roubar. Aí eu mandei uma mensagem pro Rod, pedi ajuda pro Rod, só que o Rod disse que o cinema nacional ele não tava muito bem. Aí eu pedi ajuda de outra pessoa, meu amigo Bernardo Araújo, que já quase participou com a gente, mas ele teve problemas lá. Ele é jornalista do Segundo Caderno do Globo, tá sempre enrolado.
O Elvis tem umas histórias de coisas que não aconteceram, que é muito foda, mano.
Sim. E aí, foi engraçado porque ele tava sugerindo a Rebordosa e eu tava lembrando da Guta Stresser, porque
boa.
Eu fiz um show há uma semana atrás com o Getúlio Cortes e a Guta tava na produção do show. Então eu tava lembrando dela e o primeiro nome que o Bernardo sugeriu foi a Guta Stresser pra Rebordosa.
É. Muito bom.
Aí pensei, cara, é isso aí. Eu vi um filme recente nacional com ela, que a personagem dela é um filme que tem um monte de gente que fica num motel e não consegue sair. Esqueci o nome do filme. E que a personagem dela, se você colocar ela numa banheira com aquele cabelinho, é a Rebordosa.
É, pode funcionar.
Outra que podia fazer bem também é a Catiúcia Canoro, cara. Ia ser bacana também. Comediante, fazia aquele tô pagando, Zorra Total no antigo, antes da reformulação. Ninguém lembra dela, não? Não, né? tá.
É, agora só penso no Zorra. Zorra total é coisa do passado, já era.
Tá certo, Elvis, tá certíssimo.
Agora, se pode botar alguém desbocado, pode botar Dani Calabresa, que já teve aqui com a gente, falar uns palavrões lá.
É, também. É? Faria um bom personagem, faria uma matrona zona, né? Tipo, do Bexiga.
Eu tenho outra ideia. Já que é ela vai estar relembrando memórias, ela pode estar mais velha, né?
Sim, sim.
Então podia ser a Laerte. Olha. Isso ia ser um plot twist.
Ah. É verdade.
Caraca, já pensou?
Mas a Laerte não criou, né, a Rebordosa. Quem criou foi o Angeli.
Não, eu sei, mas é parte do mesmo grupo ali, cara.
É, é uma ideia.
Eles sempre fizeram...
Não, mas aí, caraca, olha só. Podia ser uma câmera assim meio escura de costas, que você não visse direito. No final, quando eu visse assim, era ela. Caralho, isso é muito maneiro mesmo.
Verdade. Não tem nada a ver botar a Laerte pra fazer o personagem do Angeli, gente.
Não, não importa, isso? Ficou legal.
O que tem a ver, cara?
Nem é atriz.
As obras deles se conversam.
Sim.
Ia ser um easter egg, uma parada maneira.
É, ia ser maneiro.
Pra Bob Cuspe, eu pensei no Thunderbird.
Nossa.
Olha só.
Caraca, não pode ter ninguém novo, não, né?
É, o único problema é que o Thunderbird só consegue interpretar um personagem, que é o Thunderbird.
Ué, tá bom. Pra esse papel,
mas que Bob tá Cuspe? Servindo pro Bob Cuspe.
Pois é, não precisa de muita coisa pra fazer o Bob Cuspe. Precisa ser aquele personagem. É aquele cara.
É.
Mas o Thunderbird tá meio velho pra fazer o Bob Cuspe, não?
Não sei.
Mas aí ele tem a licença pra usar o Thunderbird de qualquer época? Como é que é isso?
Não, acho que não, né? Seria um filme de agora.
É, mas se vai ser um lance de memórias, é ok todos eles aparecerem mais velhos.
Não, porque vai lembrar de coisa que aconteceu, aí tem que ser mais novo, né?
Ah, entendi.
Tem que ter dois, tem que ter o Thunderbird velho e o Thunder Pinto mais novinho aí.
Pra Maratária, eu pensei na Fernanda Abreu.
Fernanda Abreu.
É. Rala Ricota, o Tonico Pereira.
Rala Ricota, eu não lembro desse personagem.
Nem eu.
Rala Ricota era um guru, um cara com cabelo grande, barba. Guru doidão. E tem a única alteração que eu ia fazer no roteiro, eu ia botar um personagem novo, porque eu tinha pensado nos escrotinhos, eu tinha pensado, e se os escrotinhos, que são dois, e se eles conhecessem um terceiro irmão? Assim, uau. Tem um novo? Pois é, e seria um terceiro escrotinho, porque aí a gente usaria os dois escrotinhos originais, o Bruno Mazeu e o Lúcio Mauro Filho, e eles encontrariam o Fernando Caruso como terceiro.
Cara, eu adorei essa ideia, só tem um porém aí, cara, que os escrotinhos são dois, porque é o escroto, né? São as duas bolas do saco.
Eu ia falar isso agora. Escroto não são dois? Qual a deficiência que esse maluco tem aí?
É como se tivesse um saco com três bolas, entendeu? Mas, enfim, vale pela licença poética.
Sim. E eu também pensei numa coisa pra trilha sonora, porque eu não sei, pelo menos sempre me passou a impressão de Chiclete com Banana ser algo muito paulista. Então eu pensei em arranjar, chamar algumas bandas paulistas pra fazer regravações de suas músicas, e tipo, o Ira regravando Pobre Paulista, e a gente pegaria outras bandas paulistas que fizeram sucesso, tipo Titãs, Ultraje, Rumo, pra pegar algumas underground, Ratos de Porão, pra acrescentar na trilha sonora.
Boa.
É legal. Eu acho que eu veria mais esse do que veria o do Armação Imitada.
Ninguém te perguntou, Tibério.
Foi mal, Caruso, mas é assim, cara.
Mas obrigado, Tibério.
Eu veria os dois quando tivesse no Net Now.
Eu veria dois quando tivesse no Torrent, sacanagem.
Vamos ver se eu vou ver seu filme também, Tibério. Vamos ver se eu vou ver.
Vai lá, Guga. Qual é a tua história incrível que você tem pra mostrar pra gente?
Cara, eu tava aqui pensando na ideia e eu não sei porquê. Me surgiu essa inspiração, cara, de criar um filme metalinguístico. Então a gente vai ter vários filmes dentro do mesmo filme e que é uma homenagem ao cinema brasileiro em si, sacou?
Tô tentando.
Não é uma refilmagem, é uma história original, uma história nova.
Tá, que vai pegar todos os filmes do cinema nacional que não fizeram sucesso e vai fazer um que vai conseguir fazer sucesso.
Não. Vai pegar dois filmes do cinema nacional que fizeram muito sucesso, você já vai ver.
Uhum.
Vai pegar o maior cineasta brasileiro e você vai ver. Então, ele conta a história do... A gente tem um personagem novo. O nome desse personagem é John Tavares.
John Tavares.
Esse cara é o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar. Ele fez um filme que foi um puta blockbuster. Ele fez o A Vida é Bela Brasileiro, entendeu? É um filme épico de guerra, sucesso de crítica, sucesso de público no mundo inteiro. Assim, tipo, ninguém, não tem, é tipo um Ayrton Senna, assim. Ninguém tá contra o cara. Todo mundo adorou o cara e todo mundo sabia que ele ia ganhar, inclusive.
Uhum.
E ele foi indicado a melhor diretor, melhor filme estrangeiro, melhor filme e melhor ator também, porque ele também é o ator do filme.
É o Roberto Benigni, né?
É, isso. E, só que, além de tudo, ele é jovem e bonito.
Tá, não é o Roberto Benigni.
Nada de narigão.
Então, o filme começa com ele já na cerimônia do Oscar, esperando. Ele sabe que ele vai ganhar. E ele tá esperando o momento em que vão chamar o Oscar de melhor filme. E ele já tá ali naquela plateia ali, assim, de... sabe, de smoking, esperando o momento que ele vai ser chamado pra subir e, sabe, ter esse momento de glória. E ele já até ganhou uns Oscars, que vão chamar o de melhor filme, mas ele já ganhou o de melhor diretor. E o de melhor filme estrangeiro também. Só não deram de melhor ator, porque ia ser demais. Aí, quando chega a dupla que vai apresentar o Oscar de melhor filme, quem vai entregar esse Oscar pra ele é o John Travolta. E o John Tavares, ele é fã do John Travolta. A gente vê ele, tem um flashback, a gente vê ele na infância, e ele, tipo, fã dos Embalos de Sábado à Noite, sabe, Grease, ele é fã. Então, por isso que o nome dele, na verdade, João Alfredo Tavares, mas ele usa esse nome artístico, John Tavares, em homenagem ao John Travolta.
Podia ser melhor, podia ser John Travares.
Caralho.
Ia ser mais próximo ainda.
Aí, cara, ele sobe no palco, conhece o John Travolta, é um momento de glória da vida dele, ele tá curtindo, ele tá, sabe, dá tudo certo, e ele conhece o John Travolta, e na saída ele conversa um pouco com o John Travolta, ele senta ali e é o cara que ele é fã e tal. E o John Travolta, que no filme é ele mesmo, representando ele mesmo.
O John Travolta faz o John Travolta.
Exato.
Tá.
E aí o John Travolta conta pra esse cara que, na minha ideia, assim, na minha imaginação, a gente iria tentar que fosse o Wagner Moura, mas foi o Celton Mello, sabe?
Você, na sua imaginação, não conseguiu escalar isso?
Exato. Exato. A gente tentou, o cara não aceitou, e aí o Celton Mello topou. Aí eles conversam, e o John Travolta conta pra ele, pro John Tavares, ele conta assim, cara, um dos momentos mais incríveis da minha carreira foi assim, minha carreira tava uma desgraça, eu tava fazendo as coisas mais ridículas do universo, eu fazia filme que o cachorro falava, que o bebê falava, não sei o que, fazia comercial de papel higiênico, não sei o que, e o Quentin Tarantino me salvou, me deu um papel que foi artisticamente relevante e aquilo mudou minha carreira dali pra frente. Ele conta isso. E à medida que o John Tavares, que já sabia essa história, obviamente, ele tá ouvindo essa história, ele tem um insight. Ele quer criar o John Travolta brasileiro. Ele quer pegar um artista brasileiro que tem uma carreira que não é muito válida artisticamente, assim, sabe? Não é muito reconhecida, que é um cara bem conhecido e tal, mas ele não é reconhecido pela crítica. Ele fala, quero pegar esse cara e transformar ele sabe, em alguém que tem um valor artístico incontestável.
Ele quer ser o Tarantino do novo John Travolta, é isso?
Exato. Ele quer ser o Tarantino pro John Travolta brasileiro. E ele fica obcecado com essa ideia, ele acha que esse é um next move dele, assim, depois ele ter conseguido tudo isso, o Oscar. Ele pensa um pouco e ele decide que o John Travolta brasileiro vai ser o Didi Renato Aragão.
Caramba, caralho. Olha pra onde foi isso, cara.
Tu não conseguiu escalar o Wagner Moura? Você tá achando que vai pegar o Renato Aragão vivo?
Cara, se a gente não conseguir o Renato Aragão, a gente pega aquele cara da Sport TV que é igual a ele.
Tá.
Põe uma maquiagem pra ele ficar mais velho e
não
tal.
Não pode ser o Dedé, não. O Dedé é mais fácil.
O Dedé.
Olha só. Aí ele cria um script, ele cria um roteiro pro Renato Aragão. Cara, o Renato Aragão é o maior cineasta brasileiro, falei pra você. É um cara que mais fez filmes de sucesso no Brasil até uma certa época. Não sei se isso ainda vale. Mas aí ele pega e ele decide fazer esse filme com o Renato Aragão e ele cria uma ideia. E aí a gente vai ter um filme dentro do filme. Ele cria uma ideia que é o Breaking Bad brasileiro, entendeu?
Cacete.
O Renato Aragão, ele faz o papel de um palhaço que vem com o circo do Ceará pro Sudeste, entendeu? E tudo dá errado. A vida dele é uma merda, sabe? O circo é nojento, tem rato, tem barata. O espetáculo é ruim, eles maltratam os animais. E a vida dele é muito ruim, não tem o que comer, sabe? Assim, é uma vida muito desgraçada. E um dia alguém chega pra ele com uma oportunidade de ele usar a caravana do circo e as jaulas dos animais, não sei o que, pra traficar drogas. E isso vai crescendo. E esse cara, esse palhaço, ele vira o líder do crime organizado do tráfico de drogas. E ele fica megalomaníaco, sabe? Ele é um lance bem Breaking Bad mesmo. Ele mata os animais, ele mata o dono do circo. Fica um negócio meio...
Faz um discurso ameaçador e tal, né? Tipo, eu não abro a porta, eu sou o que diz Piscite.
Ele esconde a droga nas ombreiras, né, cara?
Ele faz o elefante do circo cheirar cocaína.
Ele engana a polícia dizendo que sim com a cabeça e fazendo que não com o pé.
Aqui, polícia, caiu um dinheiro aqui no chão.
É legal que vocês estão falando isso porque é exatamente essa direção que o filme vai.
Entendi. O pior de tudo é quando ele começa a negociar com os piratas.
Então, Então, e o filme termina, né? Depois ele vira um gênio do crime e tal, e ele é perseguido, e ele monta, ele mata um monte de gente. O filme é meio violento, né? Tem sangue pra caramba e tal. Um lance bem Tarantino mesmo. E ele tem essa ideia de que o final do filme é o personagem do Renato Aragão se jogando, se matando de cima do Cristo Redentor.
Olha,
ele tá fugindo, ele vai até o Cristo Redentor, e aí quando ele
tá indo na mão do Cristo Redentor, beijar a mão e se joga de lá.
Isso, ele dá um beijo na mão e se joga de lá.
Aí ele descobre que no céu tem pão.
Então, é isso. Quando ele tá encurralado, ele fala: vocês nunca vão me pegar, não sei o quê. Dá um beijo no Cristo Redentor e se joga de lá, e ninguém acha ele. E termina dramático desse jeito. Mas, na verdade...
Mas ele subiu até a mão do Cristo porque ele achou que ele ia fugir de lá de cima?
Não, cara, porque ele tá numa viagem muito louca, sabe? Um lance meio Scarface, assim. Ele...
Ah, cara, é o Didi, né, cara? Não vai esperar coerência?
É. E o Didi topa fazer o filme. Ele fala: putz, isso vai ser foda, minha carreira, eu vou fazer um vilão, vai ser do caralho. Ele topa fazer. E aí eles fazem um monte de acordo com a Globo Filmes, coisa assim. Ele sai assinando um monte de contrato. E aí quando ele começa a fazer o filme, aos poucos, ele vai se descarrilhando. A Globo chega e fala assim: ó, a gente tem que pôr a Xuxa no filme. Aí eles falam: puta, mas a Xuxa não tem nada a ver e tal. Não, tem que pôr, né, não sei o quê.
Tem que pôr o Conrado, né?
É, não, isso vai fazer vender. Eles vão fazer um par romântico, igual no filme dos Trapalhões, lá atrás e tal. Vamos colocar. E ele: ah, tá bom. E aí, com isso, a produtora começa a se envolver demais no filme. E o filme começa a descarrilhar totalmente. Ele começa a virar isso aí que vocês falaram. Começa a virar um monte de reference joke dos Trapalhões, da Xuxa, dos anos 80. Tem participação de youtubers.
Começa a ter todas essas... Participação de youtubers é... Vai ter quais os filmes, né? É lei.
É.
Olha só, não pode participar podcasters também, não? Sei lá, pra pelo menos a gente ter uma chance.
Putz, até podcasters. Descarrilha tanto que até podcasters podem participar. E aí, o filme tá uma desgraça e ele tá, tipo, o John Tavares, ele tá assim: caralho, como é que vocês fizeram? Como é que vocês cagaram o meu filme? Ia ser tão foda. E ele tá desesperado com essa história, mas por contrato ele não pode sair, o negócio tem que seguir e tal. Ele fica meio preso nisso e o filme é lançado desse jeito. E pra piorar a situação do John Tavares, o filme é um puta sucesso. O filme é um sucesso, tipo, a maior bilheteria da história do Brasil, todo mundo adora. E aí, tipo, ele tem que ir fazer promo, sabe, do filme. Ele tem que ir no programa de fofoca, ele tem que ir no Faustão, tem que ir, sabe, ele tem que fazer todas essas coisas.
É tipo Springtime for Hitler, que tem que dar errado e dar certo, né?
Tipo isso, exatamente. E aí ele fica mega atordoado com isso e tal. Mas, no fim das contas, a Xuxa chega pra ele e fala: putz, mas eu curti a sua ideia, eu entendi o que você quis fazer aqui, ia ser legal. E aí ele vê a chance de fazer isso de novo
com a Xuxa.
É, aí ele pensa: puta, não, a Xuxa é o meu John Travolta. E aí ele tenta fazer um filme.
Caralho, quando é que as pessoas voltam pra casa do cinema no seu filme?
Não, peraí. Ele tenta fazer um filme independente.
Ele se apaixona. Ele sente um profundo amor e estranho amor por ela, né?
Então, no cinema é mais rápido do que eu contando, mas aí...
Esperamos que sim, né? Como é que o filme é mais rápido do que...
Não vai ser tão lento assim. Aí ele resolve fazer um novo filme com a Xuxa. Aí a história passa um pouco mais rápido. Ele faz ele independente pra não ter o lance da produtora e tal. E aí ele quer fazer um filme que a Xuxa é uma prostituta e ela se apaixona e ela sabe, tem umas coisas assim, um filme bem, bem pesado mesmo. E a Xuxa topa fazer e tal. Mas quando tá chegando no final, eles descobrem que a Xuxa ainda tem um contrato com a Record, dizendo que ela não pode fazer nada disso. Ela tem que, se ela vai fazer um filme, tem que ter Jesus. E aí...
Você tá inventando agora, cara. Fala pra mim.
Não, não é, cara. Aí a Record se envolve na parada e transforma o filme dele. O nome do filme passa a ser Xuxa Jesus Superstar.
Maria Madalena. Xuxa Maria Madalena.
E é sobre a Xuxa. E é sobre uma prostituta reencontrando Jesus e indo pra igreja e sabe? E sendo salva e tal. E o filme passa a ser um filme gospel. E ele fica tipo: não, como é que isso pode acontecer e tal? E aí, pra piorar, o filme é um mega sucesso.
Pode não ter ninguém no cinema, mas que comprar todos os ingressos, comprar.
Aí ele liga pro Sérgio Malandro, e aí ele resolve que vai fazer um filme com o Sérgio Malandro.
Que o Sérgio Malandro é o novo de outra volta.
Não, não, aí olha só. Aí nisso, o filme é um mega sucesso. E assim, e ele tá quebrado, porque ele pôs a grana dele pra fazer o filme e tal, então ele resolve abraçar a parada. Ele abraça o sucesso.
Não, tá quebrado não, ele tá cheio de grana, pô.
Não, não, ele tava...
Fez sucesso?
Ele se quebrou ao longo de fazer o filme, porque ele que financiou a porra toda. Mas como o filme é um mega sucesso, e ele precisa de grana, ele abraça a parada, entendeu? Nossa. E aí ele começa... Aí ele faz mesmo. Ele começa a usar drogas. E ele faz mesmo, ele vai em todos os programas de TV, ele vai em reality show, ele faz, pô, vai em site de fofoca, ele não tá nem aí. Quanto pior, melhor, assim, ele vai, ele abraça com tudo essa carreira, assim...
Com duplo sentido.
É, de ser esse... É, de ser, de estar nesse mundo.
Boa, Elvis.
É, ele vai ser jurado de... de show de calouros na Rede TV, sabe? Ele não tá nem aí. Eles estão pagando, ele vai.
Entra na Fazenda.
É, ele entra de substituto na Fazenda, sabe?
No Zorra, né? Tipo.
Ei!
Ele sai com ex-BBB, né?
É, nesse nível. E aí ele faz sucesso. E ele odeia a vida dele, ele odeia a carreira dele, ele odeia que tá tudo isso acontecendo. Mas foda-se, ele usa drogas pra ficar anestesiado e ele tá nisso aí. Aí um dia.
Caralho, cara.
Ele tá numa viagem.
Não acabou.
É o Senhor dos Anéis, isso aí, cara.
Você pensa que acabou?
O filme dura meses, cara.
Não acabou.
Eu tô chegando no terceiro ato aqui, peraí. Aí um dia, ele tá numa viagem em LA, promovida por um site de fofoca, junto com ex-BBBs. Ele tá lá nessa viagem.
Youtubers.
É, e ele tá visitando o museu, ele tá visitando o museu do Oscar. E aí lá tem uma montagem com vários atores e tal, da história do cinema, e tá tendo uma montagem do John Travolta. Tem um, sabe, tem uma exposição do John Travolta. E aí, nessa exposição, tem uma televisão, assim, de tubo, de 20 polegadas, e tá passando o Menino da Bolha. E nesse filme, Menino da Bolha, tem um momento que o John Travolta, ele olha pra câmera. E aí, o John Tavares, ele olha pra TV e parece que o John Travolta tá olhando pra ele. E aí entra o reflexo dele na TV e ele percebe que ele é o John Travolta. Ele se transformou naquilo. A carreira dele descarrilhou desse tanto, entendeu? E aí ele fica, tipo, ao mesmo tempo que ele tá, assim, ultra feliz...
Agora, ele que vai precisar de um Tarantino.
Exato. Ao mesmo tempo que ele tá, assim, ele tá chocado que ele percebeu isso, ele tá, tipo, desesperado que ele percebeu isso. Que ele se transformou naquilo. E nesse momento, quem toca no ombro dele...
O John Travolta.
O John Travolta.
O Quentin Tarantino.
Porra, se fosse o... Não, se fosse o Quentin Tarantino ia ser mais foda. Agora Rafael
mandou. Não, é o John Travolta. O John Travolta toca no ombro dele e lembra dele. Pô, John Tavares, eu lembro de você, do Oscar, não sei o que tal, o que você tá fazendo? Falou, pô, eu tava procurando um diretor pra fazer um filme meu. E aí ele chama o John Tavares pra fazer um filme dele, do John Travolta.
Tem um quarto filme dentro do filme, cara?
Não, você não vê o filme. Mas esse filme que ele faz com o John Travolta, esse filme é a redenção dele. Então, o John Travolta fez dele o John Travolta brasileiro, sacou?
Caralho, é um John Travonception.
Olha. E termina o filme com eles na cerimônia do Oscar.
Ah, não terminou ainda.
É, termina o filme com eles na cerimônia do Oscar, esperando pra ganhar o Oscar de melhor roteiro, mas no fim eles não ganham, e quem ganha é o Matt Damon e o Ben Affleck.
E aí sobe os prêmios. Olha só, do caralho, sua ideia, realmente.
Aí no final quem ganha são outros caras, caralho.
Isso é uma série, cara. Isso não é um filme. Então, o filme tem 18 inícios, 18 meios e 18 fins, cara.
É verdade.
Você não pode ter 5 filmes. Isso é um filme imaginário. Tem 5 filmes imaginários dentro. Tem um filme dele antes dele fazer a parada. Tem um filme com o Didi, tem um filme com a Xuxa, tem um filme com o John Travolta e o filme em si.
Mas foi legal, não foi?
Foi, mas não é um filme.
A gente vai ter que fazer depois um filmes que deveriam virar série e usar esse teu exemplo.
Na verdade, a gente vai falar todos os filmes que deveriam virar série estão dentro dessa sua história.
Eu achei legal, achei legal. Eu assistiria no torrent mais... Não, sacanagem.
A internet tem que se reinventar pra ter um torrent que aguente o tamanho desse filme.
É um novo protocolo de transmissão. É.
Eu lembrei dos meus anos 80 no Estação Botafogo, que tinha um filme chamado Shiloh, o Holocausto, que durava 20 horas e que era passado em várias...
20 horas?
Várias sessões diferentes. 20 horas.
Ó, esse é só o prólogo do filme do Guga.
Cara, bora pra próxima ideia antes que o Guga meta aí um Ted Boy Marino em algum momento dessa história e a parada continua.
A minha ideia para uma superprodução nacional é aproveitar essa onda de filmes de heróis e usar uma ideia que foi feita por uma galera brasileira, que é Alpha, a Primeira Ordem.
Ah, que foi publicado no... pelo Quimera, né? Editora
Isso,
Quimera.
Isso, pelo Quimera Quadrinhos. O que que acontece? Há um tempo atrás tinha uma ideia de fazer um quadrinho de super-herói nacional chamando uma galera aí de peso e tal, e beleza. Só que não deu muito certo. Então, eles acabaram fazendo eles próprios, através do Catarse e tudo mais, e aquelas campanhas de financiamento coletivo. Se você ver a primeira edição, meu nome tá lá. Na segunda que vai sair, meu nome também tá. E o que que acontece? Eles fizeram uma história em que os heróis nacionais, eles se juntam pra enfrentar uma grande ameaça.
Super original.
Super original. Só que assim, por isso que eu ia fazer um pouco uma certa mudança. Mas a história original é o seguinte. Tá tendo uma ameaça que tá vindo aí, que na verdade são os deuses. Os deuses se formaram e o deus da maldade tá vindo pra Terra e tudo mais. Lógico que ele vai cair onde? No Rio de Janeiro, lá no Arco da Lapa. Mas, é...
Justo.
Eu achei que o deus da maldade já tava aqui, já.
É. Já tava.
O cara foi visitar um amigo.
O que acontece? Os heróis originais, eles sumiram. E na verdade, eles se baseiam em heróis que existiram de verdade, que foram escritos aí pra quadrinhos, até pra televisão, que, cara, acho que dificilmente alguém vai conhecer, mas é tipo o...
Capitão Sete,
Capitão Gralha, o Flama, Raio Negro, Homem-Lua, que são galera da década de 40, década de 50, década de 70.
O Raio Negro tem uma curiosidade, que ele tem um uniforme idêntico ao do Ciclope,
do Ciclope.
Foi criado antes.
É verdade, né, cara?
Mas eles eram tipo um super time, é isso?
Não, não era, né? Era diferente, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Um foi a pedido de uma, da revista que queria escrever sobre, e o outro depois foi pedido de um, da TV, qualquer coisa, da, lá de Campina Grande, sabe? Umas paradas assim, muito aleatórias, espalhados pelo Brasil.
Tem um que é do pai do Mike Deodato, né? Que é o Flama, não é isso?
O Flama,
é o
sim.
O cara de bigodinho.
O Flama. E se você procurar na internet por esses nomes, você acaba encontrando.
É, todos têm história bem interessante. Respondendo aí a pergunta do GG, a diferença dessa trama que o Tibério tá colocando aí é que eles nunca se encontraram. É esse que é o charme da parada, né?
Eles nunca se encontraram. O Flama mesmo, por exemplo, é de 63, cara. O Capitão Gralha é da década de 40. Capitão 7 já é uma parada bem mais recente, assim. Não, minto, de 54 pra TV Record, sacou? É? Então eles nunca se encontraram, não tinha nada a ver uma relação uma com a outra.
O Topo Gigio era dessa época aí também.
Topo Gigio.
Mas Topo Gigio é italiano, não é brasileiro.
É italiano, é.
Mas seria uma adição legal nesse time aí.
Não. É nacional.
Já veio o Guga entrar no filme do Tibério e querer sugerir o filme do Topo Gigio dentro do filme do...
Estamos dentro do filme.
Eu esqueci até de perguntar qual era o nome do filme do Guga. Era História Sem Fim, né?
É. História Sem Fio BR. O que acontece é que, assim, esses personagens clássicos da década de 40, 50, 70, eles são apresentados através de um flashback que a gente vê como eles realmente já salvaram a humanidade, ou pelo menos o Brasil, algum dia. Talvez aí, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial, eles ajudaram o Brasil, alguém queria invadir também. Porque, na verdade, eu acho que essa história de fazer uma coisa muito extraterrestre e tudo mais, eu acho que tá meio over pra gente. É, acho que a gente não pode muito ficar copiando o super-herói americano e só botando uma roupagem brasileira em cima dele. Acho que a gente tem que trazer um pouco pra...
A nossa cultura.
A nossa realidade, sei lá, uma coisa mais... Eu gosto de mais coisa mais plausível, assim.
De como que eles foram responsáveis pela vitória da Copa de 54.
54 não, 58. Mas é por aí. E o que acontece? Aí... anos se passaram e aí a gente tá numa década atual. E que, como é que o quadrinho trata isso? Existe uma nova ameaça acontecendo e aí o principal personagem, que é o Capitão Red, é o Capitão América brasileiro. Mas é Red, sei lá, deve ser uma coisa que vê com PT, não foda-se. ele tem um símbolozinho do brasão do Brasil, do Exército Brasileiro no peito.
É, não, Red é uma... Qual é o nome disso quando é R.E.D.
Mas tipo, ele é vermelho, cara, não faz sentido. Isso, ele tinha que ser verde e amarelo. Ele começa a identificar umas coisas e começam a aparecer vários heróis durante a história que começam a identificar vários problemas acontecendo na Terra e anomalias acontecendo pela Terra. No final, junta mais ou menos uns 43 heróis brasileiros.
Mas tem tudo isso?
Tem.
Cara, virou jogador número um, né, esse teu filme.
É, por aí. Só que só a gente desconhece.
Vai ter ator fazendo mais de um personagem.
Vai ter, cara.
O cara corre, cola um bigode, faz outro.
É, pra economizar, né? Não, tem uns caras... O motoqueiro prateado, sabe? Tem umas paradas bem engraçadas assim, porque... Lógico que você tá pegando coisa espada por aí. E tem uns mais famosinhos que a gente já conhece aí, pelo menos o pessoal que frequenta as feiras de quadrinhos. Você acaba vendo, por exemplo, a Jaguará, ou Jaguara, eu nunca sei o nome dela, que é da...
Caramba, e esse é famosinho.
É, mas você não é o cara que tá frequentando esse universo.
É, famosinho muito... nesse circuito aí, né?
Nesse meio.
Isso que você tava falando até agora é o roteiro da revista em quadrinho, então. Ainda não é o seu filme.
É, a revista em quadrinho é uma coisa sobrenatural.
Tá.
E aí você tem os personagens clássicos lutando contra o sobrenatural e aprendendo ela na Terra em algum lugar. E os heróis novos sentem esse distúrbio vindo daquele mesmo local e começam a, coincidentemente, se unir pra, no final, estarem todos juntos no lugar em que essa coisa aparece. Eu gosto muito dessa ideia meio Watchmen, em que no final a gente vai precisar desses personagens clássicos aparecendo, sabe? Tipo o comediante que continua aparecendo no meio, durante a história, pra poder saber o que aconteceu lá no passado. E também tirar um pouco dessa coisa sobrenatural, jogando um pouco uma coisa assim, tipo, sei lá, uma coisa meio o Rei do Crime, né? Que é um cara tipo um político muito fodão que não consegue ser preso. Tem sempre um cara meio Gilmar Mendes assim, salvando ele, tirando ele da cadeia. Trazer uma coisa mais pro nosso dia a dia, uma coisa que assim...
Um tempero aí pra nossa referências que a gente pegue, né?
É, mesmo que seja um cara super forte, que a gente descubra depois que esse Rei do Crime, ele tem uma... pedra da Amazônia foda que ele consegue...
que dá poderes.
E aí você tem, pô, tipo, vários personagens legais que a gente pode usar dentro desse contexto, porque é muito legal, cara, que tem 40 personagens e tem autores de todos os estados do Brasil, sabe? Então, você tem o Garça, que é um personagem curitibano, que é até baseado no Capitão Garça, que...
Espera aí, tem um Garça e um Gralha?
Não, me falei errado de novo.
Porra, eu estava esperando que fosse ter os dois.
Não, mas não tem. Eu tenho o Capitão Gralha, que é um antigão, e tem o novo, que é o Gralha, que é um personagem que é meio inspirado, parece, que também é curitibano.
É, que é curitibano. E teve filme, cara. O Gralha teve filme. Tipo, live action feito em Curitiba.
Tem. Ixi, cara. Fugia muito ter o Garça também. E ele tem a perna fina, sabe?
Buga, cria, cara. Cria aqui. Pô, o filme que você bebe tem 43. É só entrar pela porta do estúdio, ninguém vai saber se...
Chega lá e fala, eu sou o Garça. Ah, beleza, senta ali.
Quem ia fazer o Garça ia ser o Lúcio, que jogava na Seleção Brasileira, lembra aquele? E ia fazer uma coisa meio Watchman, que no final, um desses personagens clássicos estaria de volta, sabe?
É um vilão.
É, ele é um vilão. Ele se voltou e ele não concordava mais com o que estava acontecendo. Ele via todo mundo se aproveitando do Brasil e ele agora era a vez dele. E ele tá por trás do Mandarim, que seria o rei do crime, que estaria lá, entendeu? É o novo Mandarim. É o cara que você achar que, na verdade, era o cara principal da história, mas, na verdade, tinha alguém por trás dele, que era um dos heróis clássicos, que eu não vou falar quem é. Isso aí é surpresa.
E esse Mandarim é um ator também, não?
Não, ele era um político mesmo, que... Na verdade, foi eleito por maioria de votos por causa de outra pessoa do partido dele que ganhou mais votos e ele acabou entrando junto.
Ele era tipo um amigo do Enéas.
Cara, eu só acho que você tá cometendo o mesmo erro da DC de criar um filme pra contar a origem de um monte de filme, de herói ao mesmo tempo.
Não, quem vai contar a origem? Não vou contar a origem nenhuma, não.
Vai se meter, largar lá. Dane-se que ninguém tem nenhuma...
Não creio. Você vai aparecer nos heróis, quando eles vão se tocando que eles precisam se unir pra enfrentar um mal maior, eles, na verdade, acabam se unindo de certa forma e cada um no seu ambiente, por exemplo. É, no quadrinho...
Sem apresentar nada. É tipo, o espectador chegou num baile à fantasia lá, vendo as pessoas.
É instigar a galera, né? Tipo, a galera vê aquilo e fala, pô, quero saber quem é. E você vai catar a origem nos quadrinhos.
Não, e depois, assim, der muito certo, pode fazer o filme daqueles heróis ou de alguns. E não precisa ter os 40, claro. Você pode ter uma quantidade menor até pra economizar aí na quantidade de atores. Mas os principais, como, por exemplo, o Capitão Red, o Jaguará, ou outros heróis mais famosos e que vão tomar a liderança desse grupo, vão ser atores mais famosos, como o Rodrigo Santoro. A gente pode pegar aí aquela menina que fez a Tainá, que já tá crescidinha, que é hoje em dia já tem como fazer a Eunice Bahia, né? E fazer uma...
agora ela já chama Tainá 2.
Tainá 2. Pô, o Lázaro Ramos, cara, ia ser maneiríssimo também, uma
Lázaro
coisa...
Lázaro Ramos se amarra em quadrinhos. Acho
pô,
que
então,
topava.
Assim, os super-heróis, assim, eu não sei dizer cada um é como, não adianta muito que vocês não reconhecem, assim, mas...
E porque também não tem tempo pra dizer 43, né?
Exatamente.
Quer dizer, a gente até tinha esse tempo, mas o Guga gastou, né?
Não tem. Por que que eu citei a primeira ordem, esse projeto? Porque é muito parecido. Então, assim, eu não queria criar uma coisa do zero, um grupo de super-heróis brasileiros, porque já existe isso, mas eu mudaria um pouco, porque eu acho que a gente tem que sair desse mundo sobrenatural, sabe? A gente tem que cair um pouco mais perto. Como aí, por exemplo, o recente Doutrinador, que foi baseado num quadrinho nacional também, num super-herói nacional, que vai enfrentar aí os políticos. E é meio por aí, cara. Tudo a ver. Eu achei maneiríssimo. Ele podia fazer uma aparição, deixaria ele aparecer no Alpha também. Ia ser um blockbuster foda. Ia usar aí tudo que o universo Marvel já trouxe de gosto pras pessoas, né? E nada que o universo da DC trouxe, porque não dá pra aproveitar muita coisa. Eu acho que a ideia é a gente tirar essa onda e fazer as pessoas identificar e depois vender quadrinho, vender merchandise desse material aí, transformar uma galera legal aí.
Você reconhece o potencial da ideia original, mas você quer aprimorar pra correlacionar melhor com o público.
É, eu acho que essa questão de botar personagem de super-herói com colã e com superpoderes assim, enfrentando um super vilão de outro planeta, nesse primeiro filme não ia funcionar ainda, entendeu?
Mas peraí, como é que é a roupa deles então? Eu achei que todo super-herói usava aqueles colãs apertados.
Não, você vê no Marvel, você vê eles de colã? Não, o Homem de Ferro não usa colã, o Capitão América não usa colã.
Acho que eles estão todos apertados, né? Todos de roupa apertada, né?
Sim, mas não é aqueles colãs era de prata, era de ouro, que são colã, mais roupas, né? Que pareciam, sei lá.
Só colã mesmo ou Homem-Aranha, né?
É, só colã. Mas...
Quem mais? Visão não é colã, né? Visão
não,
é...
Pantera Negra, talvez, um pouco.
Pantera Negra.
Mas, assim, não é muito mais isso, né? Tipo, as heroínas de body, sacou? Não tem mais isso.
É,
então você...
é o Capitão América, não é a... Pô,
Cara, o Capitão América, ele tá de colã, mas ele tá cheio de coisa de couro por cima. Mas, não sei, ele não tá de camisa de botão.
Não é colã, não. É uma roupa meio militar, cara.
É,
meio...
é, tem calça separada. Não é um...
não é body.
Cara, tem um potencial bom aí a gente explorar a nossa cultura.
Bacana.
Como a gente fez naquele lado que o Overso falou do num filme de terror com coisas da cultura.
Folclore nacional.
Folclore. Pô, aquilo foi muito maneiro e eu acho que dá pra gente aproveitar nesse sentido.
Bacana. Eu achei a ideia excelente, mas eu não vou assistir porque você não assistiu a minha. Então, enfim, não vai ter o meu...
Eu vou assistir, vai ter meu ingresso. Eu só ia assistir em outro momento.
Só uma pequena crítica aqui. Se o filme do Guga tem a questão do limite de tempo, né? Que não existe quantidade de minutos no mundo, né? Pra gente ver o filme dele. O seu filme tem uma questão orçamentária aí, que eu acho que ele foge um pouco da realidade orçamentária dos filmes brasileiros. Não sei se a gente consegue fazer isso.
Na verdade, o filme do Tibério vai ter uma parte de créditos maior do que do filme do Guga, né?
O crédito vai ser que nem agradecimento do Catarse, né?
Créditos do Peter Jackson, que são 15 minutos de crédito.
Não, mas olha só, vocês estão pensando pequeno. A gente tem que fazer uma coisa que traga as pessoas pro cinema nacional, né? Tem que investir mesmo, cara.
É, mas, cara...
porra, tem que fazer. Tu acha que o filme da Marvel aí do Homem de Ferro custou quanto? Não é assim.
Beleza. Boa sorte você vender esse roteiro. Tomara que role.
É, um orçamento em Hollywood é uma coisa, né? Aqui é outro, é um pouquinho complicado.
A gente consegue fazer umas paradas maneiras, tipo dois coelhos, tipo...
pô, não tem ninguém voando em dois coelhos, cara. Não tem...
o seu tem 43 coelhos.
Rafael, conta o seu pra gente.
Então, pensando nessa ideia muito boa de filmes que faltam ser feitos no Brasil, eu pensei num episódio muito traumático que eu vivi quando era criança.
Cara, lá vem o trauma.
É, o confisco da poupança pelo presidente Fernando Collor de Mello.
Putz!
Olha só, cara.
Mas olha só, só porque o GG foi lá no episódio de vocês pra poder fazer uma... abrir o coração lá, que não sei o que, do podcast, você veio aqui e fala isso, né? É verdade, sim.
A gente entrou na parada psicológica agora.
Cara, e eu acho que, enfim, tem tudo pra pegar vários públicos aí, né? Porque teve até jogo de videogame com o nome Zelda, então acho que vai juntar as duas coisas.
Cara, eu tô louco pra saber a sua escalação de elenco, mas depois a gente vê isso. Conta aí.
Pois é. Sem contar que o Collor em si, cara, é um super vilão muito bom pra qualquer filme.
Uhum. Eu pensei num filme que seria uma mistura de Relatos Selvagens com Nove Rainhas.
Boa! Várias histórias.
Eita, rapaz, alguém não veio brincar, não. Alguém veio.
É?
Ele teria várias croniquetas, sabe? Pequenas crônicas. Porque nessa época, e depois dessa época, toda vez que você fala sobre isso, alguém tem uma história pra contar dessa época. Fala assim, porra, conheço uma galera que tinha uma grana na poupança e ficou pobre e não sabia o que fazer.
Nossa, essa época foi trevas mesmo, né, cara?
É.
Fora que eu não tenho nenhuma história... A minha história dessa linha é só, eu lembro das revistinhas da Mônica, todas remarcadas com etiqueta, assim, porque o preço mudava na semana e aí os preços eram A4, A5. Não é exatamente uma história tão traumática.
É verdade, tinha uma época que não era mais o preço impresso, eram códigos. E aí o jornaleiro
tabela,
tinha.
Tabela,
mas o jornaleiro tinha os preços, tinha uma tabela lá com os preços. Bizarro.
Verdade, picolé era assim também, picolé era um código.
Isso tinha no táxi também, né? As bandeiradas lá, era toda uma tabela que você tinha que conferir.
É, no táxi rolava quando a bandeirava mudava, né? E aí ficava aquilo ali.
Mas isso ainda tem ainda.
É, o problema era que assim, tipo, no tempo que a revista lançava na banca, uma revista mensal, do tempo que ela lançava até lançar a outra, a inflação já tinha subido e o preço já não podia ser o mesmo. A revista tinha que acompanhar. Então eles inventaram tipo um código pra revista custar uma equação e aí dava o valor toda semana. Era, cara, muito louco.
É, sim. Essas coisas todas que a gente tá comentando são coisas da hiperinflação, né? Que aconteceu durante todo o governo de Sarney e depois veio o Plano Collor pra tentar acabar com isso e depois teve de novo até o Plano Real.
No primeiro ano do governo Collor, a inflação caiu pra apenas 400%.
Aí relaxou, né?
Pô,
aí tá tranquilo.
Aí tranquilo, aí todo mundo sabe lidar.
Esse é um bom título, né? Fizeram um título com 3%, aí você tem o 400%.
Quando chega a quase 1% por dia, aí você fica feliz.
Bom, a primeira história seria um casamento que foi adiado pela falta da poupança. O cara tava poupando o dinheiro ali.
Eu pensei que era a mulher dele, não tinha...
Ué. É. Nossa...
O cara foi juntando uma grana pra casar, e aí vem o Collor, assume, e de repente ele não tem mais dinheiro nenhum pra casar.
Você conhece uma história assim ou você tá criando?
Não, essa eu criei.
Cara, e deve ter acontecido, hein?
Deve ter acontecido. E aí o que acontece é uma festa bizarra no lugar, entendeu? Uma festa que os músicos não são profissionais, uma festa que o padre não é padre.
Eles não cancelam o casamento, eles continuam com o casamento mesmo sem o dinheiro, é isso?
Isso, é uma grande história, entendi, de amor, entendeu?
Ah, entendi.
Que na adversidade eles sobrevivem. Eu pensei no noivo que vai passar por todas essas dificuldades, eu pensei no Marcelo Adnet. Essa é pra ser mais engraçada, entendeu? O cara ali driblando, fazendo as coisas acontecerem, o improviso lá, a cerveja no copo de plástico.
Se virando pro casamento sair.
Isso. Essa seria a primeira história. Segunda história, essa de fato alguém já me contou, uma família rica tem uma mansão e eles vendem essa mansão. É, como eu ouvi essa história aqui em Brasília, aconteceu ainda dessa mansão ser vendida pra uma embaixada. Aqui acontece isso, assim, é tirar a sorte grande. Você vendeu a mansão pra uma embaixada, eles pagaram o quanto você pediu, e aí você foi lá e depositou o dinheiro na poupança.
Meu Deus!
E aí vem o Fernando Collor e confisca o seu dinheiro. E aí você não tem dinheiro pra morar, assim. Você tem ali o salário, algum crédito, porque é uma família rica, mas você não tem condições. E aí vira aquela comédia, A Grande Família, que os caras vão morar na periferia, entendeu?
Os caras que são ricos, né?
É, os caras que são ricos, né? O tipo, o riquinho rico morando lá. O cara tem outros hábitos e tal, e vai morar na periferia e enfrentar todas aquelas situações que as pessoas enfrentam no dia a dia, que pra eles são muito raras de acontecer.
Essa tem que ser com Miguel Falabella.
Na verdade é isso, né? A história do Sai de Baixo. Podia ter pensado nisso e escalado o Luiz Gustavo. Mas eu pensei em pegar o Rafael Infante, que é o deus polinésio da Porta dos Fundos.
Deus Polinésio.
Esse quadro é muito bom, esse quadro do Deus Polinésio.
É uma parada que existe, tá? Eu achei que era o Rafael entregando aí o...
Sim. Errou feio, errou rude.
Você achou que ele tava enaltecendo, cara, falando assim, aquele Deus Polinésio.
Eu achei que era ele meio se deixando levar pela...
Isso aí, é o erro feio, erro rude. Porque, pô, se eu fosse falar de um deus, ia ser um deus grego, né? Não um deus polinésio, sei lá. Ou um deus do ébano.
Essa família, cara, só tem história dentro de história. Não tem a história só. É Inception.
Não, mas peraí. Ele explicou. É Relatos Selvagens. Relatos Selvagens são histórias curtas.
É, são histórias, pô.
São várias histórias. A terceira história, eu ouvi também. Quando o dinheiro foi confiscado, se você fosse um empresário, você podia sacar um tanto desse dinheiro que estava na poupança. Era o que eles chamavam de torneirinhas, que era assim, você conseguia tirar um pouco do dinheiro. E aí, o que, que uma galera descobriu? Nessa época, o sistema bancário não era todo interligado. Cada agência tinha o seu sistema. Então, esses caras descobriram que se eles fossem na cidade vizinha, eles conseguiam sacar mais um pouco do dinheiro.
Isso assim, sacar o próprio dinheiro deles, né?
Sim. Sacar o próprio dinheiro deles.
Caraca,
mas,
bicho,
burlando a ideia que era você não ter o dinheiro. Então, são os caras meio malandros, entendeu?
Boa.
Os caras, assim, meio nove rainhas fazendo os trambiques pra conseguir ir recuperando o dinheiro deles aos poucos. E aí, eles vão passando por várias cidades. E aí, pra ter um tchan maior, eles vão conquistando uma mulher a cada cidade que eles passam. Como se eles fossem um marinheiro, sei lá.
Ou um deus polinésio.
Ou o Rafael Infante.
É, eu pensei, como eu quero receber o dinheiro da Petrobras e da Ancine, eu, nesse caso, tenho que escalar o Celton Mello e o Matheus Nachtergaele, porque senão o filme não recebe financiamento. E aí eles seriam os malandrões. E o quarto filme, a quarta história, é um cara que planeja matar o Fernando Collor porque ele destruiu a vida dele.
Maneiro.
É o Gabriel Pensador?
Podia ser. Putz, Gabriel Pensador ia ser muito bom, né, cara?
Pois
usar
é.
O Gabriel Pensador como ator.
Tô feliz, matei o presidente.
Pô, não, o Gabriel Pensador podia ser um easter egg, entendeu?
E o plano tá certo, né? Porque a Belisa Ribeiro, que é a mãe dele, trabalhava com o Collor, então ele pode fingir que vai visitar a mãe, e aí pronto, já tava lá dentro.
Pô, e no, se o Gabriel Pensador não é um easter egg, a gente bota, tipo, a notícia e tal, uma pessoa vendo, aí a câmera gira, revela, e o Gabriel Pensador fala, pô, isso dá uma música, hein?
Ele sai feliz, né? Hoje eu tô feliz.
Bom, a gente sabe que o Collor não morreu, né? Então eu pensei que a trama se desenrolaria assim. O PC Farias descobre tudo antes e manda matar o cara que queria matá-lo, o assassino.
Tá.
Aí esse cara fica com medo do PC Farias e se esconde no interior e jura vingança ao Collor e ao PC Farias. E aí, em 96, ele invade um motel e mata o PC Farias com 2 tiros.
Olha, hein?
Caraca. Muito bom. É a história do crime passional, né?
Crime passional, exatamente.
Foi passional, o cara tá cheio de raiva dele.
É um passional.
Tecnicamente falando.
Cara, muito bom, Rafael.
Essa última história, por algum subterfúgio bacana de roteiro, poderia passar pelas outras 3 histórias.
Ah, é verdade. Ia ser maneiro.
Ia aparecendo o cara, né? Agora tem uma história, teve um amigo meu que o pai se suicidou na época do Plano Collor.
É mesmo? Porra,
cara. Sério, cara?
É, porque eu tinha todo o dinheiro lá, e tinha todo o dinheiro parado, não tinha como...
Caraca.
Ele trabalhava...
Eu acho engraçado que, porra, não se fala tanto sobre isso, né? Não se lembra tanto, assim, né? Tipo, eu tenho muita lembrança de ser, tipo, cara, meio caos, sabe?
Foi. E ficou o quê? Ficou uns 2 anos, assim, com a grana presa? Vocês lembram?
Foram 18 meses.
Um ano e meio, né?
Foram 18 meses e o seu dinheiro ficava retido em cruzados e você podia tirar ele aos poucos, mês a mês.
Muito louco, né, cara? E o cara tá na política ainda, era um negócio assim...
Só que o lance é que o dinheiro desvalorizou, né? Ele não, a correção dele não acompanhava, de fato, a inflação, que no primeiro ano foi de 400% e no outro ano disparou. Aí sim foi loucura.
Só pra concluir aqui, tinha que ter um cara pro papel do matador, né?
Uhum.
Pros outros eu escolhi comediantes e atores obrigatórios pra obter financiamento, mas... eu achei que pro papel de matador podia ser o Jackson Antunes.
Perfeito. Sim. Ele é o matador de todas as novelas, cara.
Tá. Exatamente.
Ótimo. Eu pensei no Paulo Miklos.
Paulo Miklos seria muito bom também. E pro papel do PC Farias, eu não escolhi um cantor pra ser o matador, porque pro papel do PC Farias eu pensei no Léo Jaime.
Boa. Boa. Também tem o Helder Rodrigues, cara. O Helder Rodrigues, o melhor do mundo, que é o Joseph Klimber. Dava um bom...
É. Eu tinha o seu barriga na cabeça, mas ele tá muito velho, né?
Eu também pensei... uma coisa.
Porque ele é o PC Farias, né?
Exatamente, cara. É muito cara de PC Farias.
Mas tem que ser Brasil, cara. Pô, você tá tirando nossos empregos.
Mas eu acho que tinha que ter uma história feliz, assim, sei lá, uma história de alguém que se deu bem nessa parada, sacou?
Não,
também.
Tá ótimo terminar assim, cara.
Ia ser legal.
Cara, mas ninguém se deu bem nessa parada. A história, quem se deu bem nessa parada foi o Collor.
Podia ter o Collor se dando bem.
Mas vai lá, Rafael, conta aí o resto do elenco.
Não, é isso, fechou.
Não, pera aí, você não vai contar quem é o Collor e quem é a Zélia?
Tá, eles aparecem só na TV, assim,
né? É arquivo.
Eles não precisam aparecer como atores.
A Zélia é minha mãe. O dia que eu encontrar o filho dessa Zélia aí e a gente começar a brigar, a gente vai descobrir que a gente tem a nossa mãe chama, tem o mesmo nome, a gente vai virar amigão.
Alguém tem que falar, salve Zélia.
Ficou mais engraçado na minha cabeça, mas tudo bem.
Não, não, eu entendi. E na hora eu pensei assim, nossa, que ideia merda. Aí depois eu entendi.
Vamos lá, agora sou eu. Cara, eu sempre gostei de cenário pós-apocalíptico, eu sempre curti esse tipo de filme. E como eu acabei de ver a segunda temporada de The Handmaid's Tale, eu tô com esse clima ainda muito na cabeça. Então eu pensei o seguinte, cara, a minha sugestão de filme que poderia ser feito, que eu adoraria assistir, é Cabo Daciolo, Presidente da República. Puta, imagina, olha só, eu escrevi a sinopse aqui toda incrementada, olha só,
na
se liga.
Glória de Deus.
Agosto de 2018, 2 meses antes das eleições, o Cabo Daciolo, que é um homem atormentado e confuso, e candidato a presidente da República nas eleições mais conturbadas da história do país, é visto como uma piada pelos eleitores, pelos candidatos e pela mídia. Mas um dia, um homem misterioso entrega pra ele uma caixa com um curioso broche dentro. E quando ele usa, ele passa a influenciar a mente das pessoas que estão olhando pra ele. Então, o cara começa a afetar todo mundo em volta a gostar dele. E aí, quando ele vai pro debate na TV, ele ganha alcance nacional. Instantaneamente, ele tem aprovação de todo mundo que viu a imagem dele com broche. E a cada lugar que ele passa, ele converte mais e mais pessoas. E aí, o inevitável é, o Daciolo não só ganha a eleição no primeiro turno, como ele também tem nas mãos os militares, o Senado, a Câmara dos Deputados, ou seja, tudo que ele quer se concretiza, cara. Imagina esse poder na mão do cara.
Caralho, só o GG pra fazer um filme de super vilão. Não tem um herói nessa sinopse. Não,
cara,
tem um
liga,
maluco
liga,
que sobrevive.
A primeira ação dele é prender todo mundo do pessoal, né? Que eles expulsaram ele de lá. Aí extingue o partido e no embalo extingue todos os outros partidos também, cara. Deixa só o dele, que nunca ninguém lembra qual é. Aí o que acontece?
Ele constrói uma cidade toda inspirada na arquitetura egípcia, muda a capital do país pra lá e acaba vivendo que nem um faraó. Então, ou seja, o cenário é esse. O país quebra, vira uma grande zona, mas todo mundo continua apoiando as ideias malucas do cara. Mas aí o que que acontece? Um grupo pequeno de pessoas que reconheceu os efeitos desse broche descobre que dá pra olhar pra esse artefato, mas de forma indireta. Tipo Medusa. Qual era aquele filme? É, Fúria de Titãs, que os caras olhavam indiretamente ali pelo escudo. Uhum. E aí eles criam um grupo de resistência que pretende chegar até o presidente pra destruir lá o broche do cara. O legal é que não é um filme só. Seria uma trilogia, e o primeiro episódio, o primeiro filme, acaba com a gente descobrindo que o homem misterioso que entregou o broche pra ele faz parte de um grupo obstinado em destruir o mundo, e que aquele não foi o primeiro broche a ser distribuído. Aí nessa hora, a câmera aponta pra uma foto da televisão, e a gente vê que o Trump tem o mesmo broche no pescoço.
Maneiro.
É sentido.
Muito bom.
Pô, excelente.
E aí o segundo e terceiro filme vai depender aí do sucesso do primeiro, mas pô, eu veria. Fácil.
Claro, a ideia é tua. Você tá elogiando sua própria ideia.
Não, e o legal é que o filme podia até ser, de certa forma, uma sequência do filme do Tibério, né?
É. Olha aí. Sabe.
Aí entram os heróis, né, cara? Olha só.
O super vilão do meu filme é o Cabo da Ciúma.
Não só do seu filme, Tibério. Não só do seu filme.
Muito bom.
O problema desse filme, cara, é o nome. Cabo da Ciúma, Presidente da República. Porque nunca um filme vai ser tão bom quanto esse nome, entendeu? Por melhor que ele seja, ele não vai conseguir entregar a promessa.
É, não, o filme tem que ter uma pegadinha com o Cabo da Ciúma, entendeu? Tem que ser tipo, acabou.
Ai, meu Deus.
Fudeu.
Dando cabo do mundo, sabe? Mas GG, de novo, mostra aí a sua falha de decência humanitária mesmo, sabe?
Cara, decência humanitária, cara?
Ele descreve um filme com a trilogia de horas e horas e horas e não tem um nome de um personagem, de um herói, não tem, tipo, a história do herói, entendeu? Aí um grupo aí descobre que o broche são qualquer uns, sabe? Tipo, agora você vê o carinho e o cuidado que ele tem pra descrever o vilão, o plano do vilão, o estado apocalíptico da porra toda.
Mas é um vilão que é o Cabo da Ciúma, cara. É um vilão caricato. É um vilão que não é, ninguém vai levar a sério. Glória a Deus.
Mas olha o poder que ele deu pro Cabo da Ciúma, tá vendo? Os heróis não tem nenhuma história interessante. Não tem um, porra, um sabre de luz,
porque
uma paradinha.
Porque sem um poder desse, o cara não vai conseguir nada, porque o cara é uma piada. Eu recebi um vídeo dele orando no monte. Cara, é muito engraçado. Eu não apaguei o vídeo porque eu revi de novo pra rir de novo. É muito engraçado. O cara é muito bizarro.
Eu vi um tweet sensacional lá, depois daquele primeiro debate. O cara falou, o Cabo da Ciúma é literalmente um personagem da escolinha do professor Raimundo, cara. E realmente é. E é, cara, se você for reparar, parece que você tá na escolinha do professor Raimundo ali.
Só que não é literalmente, né? Porque esse cara acho que fugiu da escola. Né?
Eu gostei de um tweet que eu vi que fala assim, nessas eleições o problema é que você não pode nem fugir pras colinas porque o Cabo da Ciúma já tá lá.
Então tá, elenco. Eu tenho uma certa dificuldade com o nome de ator e atriz nacional, porque eu não vejo muita TV, né? Então, eu tentei achar alguém que se parecesse com o Cabo da Ciúma, não achei.
Graças
mas
a Deus.
Mas tendo licença poética de que não precisa
podia ser... Podia ser o Alexandre Frota alguns anos atrás, né? Porque o
pois
Frota...
Pois é, o Elvis deu essa ideia do Alexandre Frota.
Porque o Daciolo parece um personagem do Frota.
É, mas eu não gosto da atuação do Alexandre Frota, isso escolhe a meu filme. E também, talvez, o Frota seja forte demais. O Rafael sugeriu o Milen Cortais, que é aquele policial corrupto da tropa de elite, também seria um bom nome.
Uhum.
É,
boa.
Mas eu acho que ainda fico com o Marco Rica. Alguém sabe quem é de cabeça, não?
Não.
Tenta procurar Marco Rica com 2 C's. Rica. É um ator de aí que eu não lembro o que ele fez, mas todo mundo conhece.
Eu não faço ideia de quem seja.
É mesmo? Você viu a cara dele? Não reconheceu, é?
Cara, eu só sei até o Lima Duarte. Lima Duarte pra frente, eu não sei quem é mais ninguém. Como?
Que contagem é essa do Lima Duarte pra frente? Tipo, o que é pra trás? O que é pra frente? O que... Então é primeiro, segundo, Lima Duarte, quarto, quinto. Como é que... Que sistema não, assim, métrico é esse?
Quando o Lima Duarte tava no auge, fazendo novela da Globo, então, até ali eu sei. E aí depois de o Lima Duarte deixar de ser o primeiro time, eu não sei mais.
Tá.
Então vamos lá, esse seria o Cabo da Ciúma. Pra resistência, eu pensei no João Vicente de Castro, gosto muito desse ator, inclusive, é outro aí do Porto dos Fundos. Natália Dill, que seria, faria aí o casalzinho, que se é que vai ter um. E um cara mais velho, que foi o professor que descobriu a parada, que é o Juca de Oliveira. Mas o mais legal é que o outro vilão, que é o chefe de segurança do presidente, vai ser o Humberto Martins. Pronto, tá definido aí o meu elenco.
É, eu só acho que esse filme precisaria ter também a participação do Edson Celulari.
Por quê?
Por que, cara? Por quê, cara?
Não sei, eu acho que combina.
Tá.
Cara,
ele acabou de...
Aleatório.
Ele foi congelado em 1800 e acordou agora também.
Sabe quem que eu acho que podia fazer o Cabo Daciolo nesse filme?
Quem?
Sabe quando teve aquela virada na carreira do Tom Hanks e depois teve também na do Jim Carrey, que eles fizeram filmes sérios e passaram a ser atores respeitados? Jim Carrey mais ou menos, né? Mas...
Ah, não. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança é bem respeitado, cara.
É, mas eu acho que você podia usar o Tom Cavalcante.
Ih, cara.
Pra ser o Cabo Daciolo?
Pra ser o Cabo Daciolo, mas um Cabo Daciolo sério, assim.
Acho que é muito estranho.
Um Cabo Daciolo sério, algo que eu não consigo imaginar. É,
sabe que eu achei que você fosse falar o Nerso da Capitinga? Engraçado, foi a imagem que me surgiu na cabeça, assim. Também é igualmente bizarro.
É que, na verdade, eles são mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, pelo menos no meu imaginário. É tipo, sei lá.
Quem e quem é são a mesma coisa?
É o Daciolo
coisa.
Com o Nerso da Capitinga. Não, o Nerso da Capitinga e o
Tom Cavalcante?
O Tom Cavalcante, que era o João Canabrava, não é?
É, mas não tem nada a ver, cara.
Não, os dois personagens, sei lá, eles pra mim é na mesma época, assim, sei lá, eu me confundo com
eles.
Não, na minha época tudo
deve
bem,
ser, mas... Deve ser pós-Lima Duarte, você confunde tudo, né?
Exato, é por isso. É tipo assim, Tom Cavalcante, Rodrigo Santoro, tudo pós-Lima, tudo a mesma coisa que é pós-Lima Duarte.
Aí complica.
Deus do céu.
Passou de Lima Duarte, o Guga prefere melão.
Melão, melão.
Puta merda.
Elvis, quanto deu?
18.
Ah, não foi então, não foi maior aí que o do.
Foi, claro
do
que foi, Elvis.
Foi, então, cara.
Você praticamente detonou com as segundas ideias de todo mundo.
O Rafael vai ter que voltar pra casa, ele não vai poder participar mais.
Tem que cortar todo o áudio dele.
Falou, pessoal, valeu. Eu vou ser aquela atriz que é cortada dos filmes do Woody Allen.
Tinha que fazer uma versão só dele, que é fins que deveriam existir pro filme dele. E eu não sei por que ele foi, ele fala o nome das filhas da Baby Consuelo, né? Ana Chora Zabeli.
Riroca.
Pô, tinha que ter essa participação aí, né? Chamou.
Então tá bom, né?
É isso? Acabou? É, vai dar uma hora e meia. É, bruto, né? É, tá bom.
Mas tá bacana.
Vale. É porque não dá tempo de fazer mais uma rodada. Esse que é o problema.
Não, mas tá bacana, cara.
Surgiram boas ideias aqui. Acho que a gente pode, dependendo de como for os downloads, a gente pode fazer essa parte 2, hein? O que vocês acham?
Eu acho uma boa. E depois a gente grava o 2. A gente aproveita as ideias.
É. Eu vou pedir férias na Globo pra ouvir a história do seu segundo filme inteiro.